Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus no capítulo 6. Mateus 6. Nós vamos ler os versos de 5 a 15. E eu quero pensar com você sobre o tema, a nossa oração. Mateus 6, de 5 a 15. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Amém. Irmãos, era 18 de junho de 1944, há exatos 73 anos, quando a Congregação Batista foi organizada juridicamente como Segunda Igreja Batista em Goiânia. Contava, na ocasião, cerca de 50 membros fundadores, oriundos da Primeira Igreja Batista em Goiânia, Porto Nacional, hoje estado do Tocantins, Pedro Afonso, Tocantins, e Araguari, Minas Gerais. Eu acho bastante inspirador o trecho inicial do relato sobre a nossa história, que está contido no site da nossa igreja na internet. Porque, diferentemente de, infelizmente, algumas igrejas que ao longo da história se originaram a partir de divisões, de rixas, de queixas, de orgulho, de vaidade, a nossa igreja, e aqui a gente pode ter um santo orgulho, nasceu de um ideal nobre. Olha o que diz o texto sobre a nossa história. Quando a Congregação Batista de Campinas foi fundada, em fevereiro de 1940, veja que a congregação teve início aqui em Campinas 4 anos antes da organização, em 1944. E quando a Congregação Batista de Campinas foi fundada em fevereiro de 1940, ainda se falava em Campinas como uma cidade. Membros da Primeira Igreja Batista em Goiânia viajavam em conduções primitivas e precárias para chegarem ao salão de culto, localizado na rua Santa Luzia, esquina com a Avenida Pernambuco. A longa viagem durava mais de 1 hora, percorrendo a Avenida Goiás, Marechal Rondon, Bernardo Saião e outras já em Campinas, todas elas sem pavimentação nenhuma, sem blocos de pedra. E olha que lindo. Todo domingo, um grupo de evangélicos batistas se aventurava para os lados de Campinas para ministrar aulas de escola bíblica na recém-criada congregação. Fecha aspas. Assim nasceu a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Goiânia. E cá estamos nós, 77 anos depois da fundação, e 73 anos após a organização jurídica. Gente, é um privilégio fazer parte dessa história. História essa que deve muito ao nosso querido pastor Arildo, que é o nosso pastor emérito. História essa que deve muito a outros homens e mulheres que passaram por aqui. Para mim é um privilégio sem conta celebrar esse aniversário com vocês. Aqui nessa igreja, naquele batistério, eu fui batizado. Aqui eu me casei. Daqui eu fui enviado para o seminário, para o mestrado nos Estados Unidos. E após 13 anos pastoreando em Campinas, São Paulo, voltei há um ano e meio para ser pastor da igreja em Campinas, só que agora em Goiânia, Goiás. E no próximo domingo, se Deus permitir, eu vou ter o privilégio de batizar a minha filha no mesmo batistério onde eu fui batizado. Em 12 de dezembro de 1993, pelo pastor Edir Félix dos Santos. É um privilégio imensurável fazer parte dessa história. A celebração do aniversário da segunda igreja neste ano vai contar com a apresentação da cantata Pai Nosso. Uma jornada através da oração do Senhor. Nosso coral, com amigos, irmãos que hoje estão noutras igrejas, mas que um dia fizeram parte da história do nosso coral, a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás, comporão este grupo que vai celebrar a Deus através desta cantata. Gente, é muito sugestivo que o tema oração seja o tema escolhido para uma data como hoje em nossa igreja. E eu quero te dar uma razão. Tudo que realmente importa na vida, em especial na vida de uma igreja, jamais poderá ser produzido pelo homem ou pelos programas que o homem for capaz de em sua finitude, realizar. Só Deus pode fazer e acontecer. E é daí a necessidade insubstituível da oração. Por exemplo, gente, olha do que nós estamos falando quando falamos de coisas essenciais para a vida e para uma igreja. Nós estamos falando do novo nascimento, da conversão, convicção de pecado, fé em Cristo, perdão. Estamos falando de coração e de consciência purificados. Estamos falando de devoção calorosa a Jesus Cristo. Estamos falando de amor pela igreja, de paixão pela justiça, paixão pela pureza, intensidade na adoração, ousadia, graça e verdade para testemunhar do Evangelho às outras pessoas. Estamos falando de ardor missionários para terminar o trabalho que o Senhor nos deu para fazer no mundo. Gente, tudo isso e muito mais. Mas a pergunta é, quem pode produzir essas coisas? Quem será capaz de realizar em nós e através de nós tais coisas tão essenciais? Só Deus. E por isso a necessidade insubstituível da oração. Irmãos, olhem aqui para mim. Nós podemos ter uma estrutura admirável em termos de prédios e de mobílias. Nós podemos ter uma organização funcionando com a precisão de um relógio suíço. Nós podemos ter equipes dos sonhos, equipamentos de última geração, o que, obviamente, nós ainda não temos. Mas todas essas coisas não passam de coisas secundárias, que, aliás, podem ser produzidas sem Deus. Estruturas podem ser construídas sem Deus. Coisas secundárias que, apesar de terem valor, derivam a importância delas do relacionamento com as coisas essenciais que a gente acabou de descrever. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nenhum de nós, por mais diligente, por mais inteligente, bom que seja, será capaz de produzir por si mesmo esses itens essenciais na vida de uma igreja. Programa nenhum vai realizar isso. Pastor nenhum fará isso. Afinal de contas, gente, quem é que pode fazer alguém nascer de novo? Fala para mim. Que programa na igreja é capaz de criar fé genuína no coração de alguém? Que pastor ou estrutura é capaz de perdoar pecado? Quem conseguirá limpar os corações e as consciências das pessoas? Como que eu poderei fazer você amar Jesus, amar a igreja? Tantas vezes desse púlpito, pregando, olhando para vocês, tantas vezes eu me sinto como alguém falando para um vale de ossos secos. Quem pode ajudar você a amar sua família? Quem pode ajudar você a ser ousado no testemunho do Evangelho? Ninguém, coisa nenhuma, programa nenhum. Quando essas coisas florescem, quando essas coisas crescem, quando elas se esparramam numa igreja, a gente chama isso de avivamento ou de despertamento espiritual, porque a gente sabe que o Espírito de Deus está trabalhando, dando vida, onde os recursos e os seres humanos atingiram seu limite. É por isso, meus irmãos, que a gente ora. E é por isso que a gente precisa orar mais. A oração tem que ser a prioridade na vida do crente, tem que ser a prioridade na agenda da igreja. Indivíduos e igrejas que não oram estão morrendo. Afinal, a oração é o oxigênio que mantém a vida espiritual. A gente precisa orar para a gente continuar respirando espiritualmente. E quando oramos, nós admitimos que temos grande necessidade de Deus, do avivamento divino, do reviver do Espírito Santo, tanto em nós como na igreja, e assim também no pecador que devemos alcançar. A gente precisa orar mais, gente. Olha aqui para mim, com todo carinho eu te digo isso. Orar mais às quartas-feiras, nas reuniões das mulheres à tarde, no culto de oração, quarta-feira à noite. É tão ruim quando a gente chega para o culto de oração e está tão vazia a igreja. Comunica algo de morte. Quando a gente chega para um culto de oração e a igreja está vazia, comunica algo de morte. Oração é oxigênio. Temos que orar às quartas-feiras, temos que orar às sextas-feiras, os homens no café com Deus às 6:30 da manhã, homens que oram por si mesmos, por seus trabalhos, por seus filhos, por seus netos, por sua igreja, pela cidade, pelo país. A gente precisa orar mais antes dos cultos noturnos dos domingos. Todo domingo, às 18:30, um grupo de irmãos e irmãs se reúnem para orar pelos cultos. Precisamos orar nos cultos, precisamos fazer vigílias de oração. Irmãos, precisamos orar e orar mais. E eu conto com você. Dito isso, eu quero aproveitar a ocasião em que o nosso coral vai apresentar o Pai Nosso, e eu desejo olhar com vocês para esse texto de Jesus sobre a oração, Mateus 6, de 5 a 15. E agora cedo eu quero extrair lições para a nossa oração. E hoje à noite, em breves 15 minutos, uma meditação rápida sobre o Pai Nosso. Então hoje cedo, a nossa oração, hoje à noite, o Pai Nosso. O primeiro culto às 18 horas, o segundo culto às 19:30. A mesma mensagem, porque será o mesmo culto. Três observações eu quero fazer agora pela manhã. Quando a gente olha para esse texto de Jesus ensinando a oração. Primeiro, Jesus nos diz o que a gente tem que ter antes de orar. O que você tem que ter antes de orar? Segundo, o que devemos fazer ao orar? E terceiro, a chave para a gente destrancar e receber o que a gente pede em oração. Então, três coisas que nós devemos ter antes de orar, quatro coisas que devemos fazer ao orar e a chave para recebermos. O que devemos ter antes de orar? A primeira coisa que nós precisamos ter antes de orar é o desejo de relacionar com Deus por Ele mesmo, por quem Ele é. O desejo de conhecer melhor a Deus. É isso que eu e você precisamos ter antes de orar. Desejo de conhecer a Deus. Observe o que Jesus falou no início da sessão que traz o Pai Nosso. Olha o que Ele diz. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dos elogios dos homens. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Gente, a maioria das coisas que nós fazemos na vida cristã são vistas por todo mundo. Pense, as pessoas veem se a gente frequenta a igreja, se a gente vem à escola dominical. As pessoas veem se nós cantamos, as pessoas de alguma maneira observam se dizimamos ou se ofertamos. Tem gente até que fica observando quem fecha ou quem não fecha o olho para orar. As pessoas observam se a gente oferece a outra face. As pessoas veem se a gente evangeliza ou não. As pessoas veem se a gente traz visitantes, enfim. Todo mundo pode ver praticamente tudo que a gente faz, exceto que ninguém vê se nós oramos em segredo, na privacidade do nosso lar. Ninguém vê esse hábito secreto. Agora, olha que interessante. Jesus está dizendo que tudo que nós fazemos na vida cristã, mesmo que seja para a glória de Deus, acaba sendo visto pelos homens. E é aqui que mora o perigo. Por isso que o Senhor faz uma análise da religiosidade das pessoas. Nietzsche, um filósofo muito conhecido entre o meio acadêmico, Nietzsche, mais do que qualquer outro filósofo, ele afirmou de uma maneira muito correta, ouça, que pessoas religiosas geralmente usam suas atividades religiosas para construírem uma autoimagem, para obterem reputação, para alcançarem prestígio. E aí, através da religiosidade que os outros assistem, elas constroem uma plataforma que dá a elas poder sobre outras pessoas. Por exemplo, quando alguém diz assim, eu oro, eu dizimo, eu jejuo, eu sou religioso, eu frequento assiduamente a igreja, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso acaba dando a essa pessoa uma certa superioridade moral em relação aos outros. E essa superioridade de quem ora, de quem jejua, de quem faz, de quem deixa de fazer, constrói uma plataforma sobre a qual ela pode agora exercitar poder. Poder sobre o outro. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia que nós todos corremos o risco de praticar atividades religiosas, ouça, não pelo simples desejo de nos relacionarmos com Deus, por quem Deus é, relacionar com Deus por Ele mesmo. Não, mas muitos de nós praticamos atividades religiosas com o desejo de ser reconhecido, aplaudido, identificado. alguém que, por essas práticas religiosas, acaba despertando no outro melhor sentimento para você. Jesus sabia muito bem disso. E porque ele sabia disso, ele aplicou um teste. Jesus quer saber se a gente usa a religião, a fé, para obter prestígio e poder, ou se a gente usa a religião e a fé para conhecer mais a Deus. E a pergunta é: como saber se você usa Deus através da experiência religiosa, ou se você, através das suas práticas de fé, está querendo conhecer melhor a Deus pelo que Deus é? Sabe qual é a resposta de Jesus? A resposta está no que a gente leu há pouco, em Mateus 5, ou melhor, Mateus 6, versículo 6. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você gasta tempo com Deus em segredo, a sua recompensa virá de Deus. Você vai conhecer a Deus na intimidade. É o que ele diz: olha, então seu pai que observa você em segredo, lá no seu quarto, recompensará você. Agora, se você pratica a sua religiosidade apenas diante dos homens, pronto. Você já recebeu a recompensa. Você já foi reconhecido como alguém que ora. Você já foi reconhecido como alguém que tem poder. E Jesus está dizendo: não pode ser assim. A nossa oração deve ser precedida pelo desejo de relacionar com Deus por Ele mesmo, por quem Ele é. Desejo de conhecer melhor a Deus na intimidade do quarto. É muito sugestivo Jesus ter falado do quarto. Porque o que acontece entre marido e mulher dentro do quarto, quem é que deve saber? Ninguém. O que acontece entre homem e mulher no quarto é coisa do homem e da mulher. E quem leva para fora do quarto o que acontece com homem e mulher dentro do quarto profana a relação conjugal. E o que acontece na intimidade do quarto, homem e mulher? Que recompensa eles recebem? Maior intimidade, maior prazer. Então, com conhecimento pleno e prazer perpétuo, é aquilo com que nós somos abençoados. Essa é a recompensa da intimidade do quarto. Jesus está dizendo: antes de você orar, queira conhecer Deus na intimidade. Porque se você não quiser conhecer a Deus na intimidade, você vai orar para obter prestígio e poder. Você vai profanar a oração. Se você não consegue ter uma vida de oração no quarto, você e Deus, e o que acontece entre você e Deus no quarto, você não leva para os outros fora do quarto. Se você não tem essa vida de oração no quarto, tudo que você faz fora do quarto, em termos de oração, de religiosidade, é teatro. Jesus está dizendo isso. É teatro. Não há recompensa para esses, recompensas celestiais. A segunda coisa que a gente tem que ter antes de orar é a consciência de que nosso relacionamento com Deus se baseia na graça e não na performance. Olha o que Jesus diz, capítulo 6, verso 7 e 8. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Porque eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, a oração será respondida. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Gente, o que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando que algumas pessoas acham que a oração é um meio da gente fazer Deus ouvir a gente. Tem gente que acha que a oração é para Deus escutar Ele. Convencer Deus com a nossa dedicação. Comover Deus com a nossa piedade. Tem gente que acha que oração é isso, um meio de fazer Deus ouvir, um meio de convencer Deus porque eu sou dedicado, um meio de comover Deus porque eu sou piedoso, e aí entra em campanhas e enfim. Há um tipo de pessoa que acha que a sua intensidade, que a sua performance é o que faz Deus responder oração. Tem gente que acha isso. Só que Jesus diz que não é assim. Jesus diz que Deus se relaciona conosco com base na graça. Deus é um Pai sábio e amoroso. Ele é um Pai sábio e amoroso, e por isso ele diz: não sejam como os gentios, porque seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A nossa oração deve ser precedida pela consciência de que o nosso relacionamento com Deus se baseia na graça e não em performances. Gente, Deus é Pai, Deus não é chefe. Chefes nós temos que impressionar. Chefes nós temos que surpreender positivamente. Chefes nós temos que mostrar resultado. Chefes nós temos que fazer e acontecer, porque chefe recompensa a gente mediante mérito e performance, o pai não. Tem muita gente que fez de Deus um chefe e não um pai. Os pais se relacionam com os filhos baseados na graça. Um pai vê, por exemplo, que um filho precisa da calça porque a barra da calça que ele tem está curta. Mas a nota do filho está baixa, por exemplo, o filho é resmungão, por exemplo. Mas mesmo assim, quando ele sabe que o filho precisa da calça, o pai vai lá e compra e dá a calça. Isso é graça. Deus é um Deus que se relaciona baseado na graça, e a gente, antes de orar, tem que ter consciência disso. O meu muito orar não vai convencer Deus. A minha piedade não vai comover Deus. Porque tudo que Ele me dá é com base na graça e não na performance. A terceira coisa que a gente precisa ter antes de orar é a disposição de praticar aquilo que nós vamos dizer ou pedir em oração. Antes de você orar, você tem que estar disposto a pôr em prática tudo o que você vai dizer ou pedir. Observe como é que Jesus falou lá na conclusão do parágrafo. Depois que ele ensinou a oração, você pensa, ele terminou o assunto, mas não, olha o que ele diz no capítulo 6, verso 14. Depois de terminar a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Qual é o ponto de Jesus aqui nessa afirmação, gente? Jesus está dizendo que eu e você não vamos orar como convém, se nós não estivermos dispostos a praticar o que a gente vai pedir em oração. Sabe por quê? Olha que interessante, com base no que a gente já viu. Você estará orando para obter prestígio e poder. E não para conhecer a Deus na intimidade. Porque olha só, você poderia dizer assim: como é que aquela pessoa foi capaz de me tratar daquela maneira? Não perdoou mesmo. Quem ora baseado em prestígio e baseado em poder, ou em busca de prestígio e de poder, olha para quem ofendeu ele e diz assim: ela fez aquilo comigo, não perdoo. Ou, se você baseia em performance e não em graça, você é do tipo que vai dizer o seguinte: eu não seria capaz de fazer o que aquela pessoa fez. Especialmente se eu fosse o que ela é. Não perdoo mesmo. Quem diz isso é quem não entendeu graça. Vive de performance. Eu, se eu tivesse no lugar dela, nunca teria feito o que ela fez. Não perdoo. Ela fez aquilo comigo. Não perdoo. Percebeu? A nossa indisposição de praticar o que nós mesmos pedimos é prova de que a gente não se arrependeu. Portanto, comprova que o nosso relacionamento com Deus continua bloqueado. A nossa oração e a forma como praticamos o que oramos. Por isso, e aqui eu vou dizer com muito carinho e respeito, por isso que a maioria das orações das pessoas se limitam a: Deus, me arruma um emprego. Deus, garante um emprego. Deus, livra disso. Deus, cura daquilo. Não são orações que expressam diálogo com Deus, intimidade do quarto. Como é que você vai pedir pão, pão nosso de cada dia, se você não reparte o que você tem com quem não tem? Como é que você vai pedir perdão se você não é capaz de perdoar quem te ofendeu? Como é que você vai pedir livramento da tentação e do mal se você tenta o outro, se você pratica mal contra o outro? Jesus está dizendo que gente assim não é salva. Gente assim nunca vai orar como convém. E, portanto, jamais dirá com sinceridade em oração o seguinte: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim é, meu povo, que antes de orar, a gente tem que ter a disposição de praticar aquilo que nós vamos dizer ou pedir em oração. Então, o que que nós devemos ter antes de orar? O desejo de conhecer a Deus e não de controlá-lo para a gente construir uma autoimagem diante dos outros. Eu tenho que ter consciência da graça e não da performance. E eu tenho que ter disposição de praticar o que eu vou dizer ou pedir. Esses são os pré-requisitos. Veja comigo agora o que a gente faz em oração. O que nós devemos fazer ao orar? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso para nós, ele diz que essa oração é para servir como um modelo. Ele diz no verso 9: portanto, orem da seguinte forma. Orem seguindo essa forma. Qual forma? E aí Jesus divide essa oração em quatro formas: adoração, submissão, petição e conformação. Ao orar, nós devemos adorar. Gente, observe os atributos ou as qualidades de Deus, observe as prerrogativas de Deus, e todas essas qualidades e prerrogativas, Jesus está dizendo, são motivos para nós adorarmos a Deus. Então, quando a gente ora para exaltar a Deus. Oração é, em primeiro lugar, adoração. Olha o que ele diz, Mateus 6, 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o verso 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu adoro a Deus porque Ele é santo, santificado seja o teu nome. Eu adoro a Deus porque Ele é soberano, vem o teu reino, teu é o reino. Eu adoro a Deus porque Ele é poderoso, teu é o poder. Eu adoro a Deus porque Ele é glorioso, tua é a glória. Eu adoro a Deus porque Ele é íntimo, porque eu chamo Ele de Pai. Todas essas coisas, gente, não estão aqui como modelo ou forma de oração, simplesmente para encher linguiça. É a maneira de Jesus nos ensinar que quando a gente ora, a gente adora a Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é Santo, porque Ele é soberano, porque Ele tem a vontade eterna dEle, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso e porque Ele é para sempre, Ele é eterno. Amém. A gente ora para adorar. Em segundo lugar, ao orar nós devemos nos submeter. Note que a Deus, Jesus aqui, não ensina a gente a ordenar nada, decretar nada, declarar nada, amarrar e desamarrar nada. Note que a Deus não se ordena, cabe-nos tão somente submeter à vontade dEle. Observe de novo que Deus é quem tem a prerrogativa. Nós tão somente nos submetemos à vontade dEle. Então, dessa forma, a gente ora, veja bem, para compreender a vontade de Deus. Oração é submissão. Olha o que Jesus diz no verso 10. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui na minha vida, da mesma forma como eu sei que a tua vontade acontece aí no céu. Senhor, eu quero a tua vontade. Oh, meu Deus, como nos falta essa humildade ao orar. Até porque, gente, nós não sabemos o que é melhor para nós, só Ele sabe. Graças a Deus que Ele disse para nós no versículo 8, que o nosso Pai sabe do que nós precisamos antes de pedirmos. E tantas vezes a gente pede, decreta, emburra e fala, e Deus cruza os braços, olha lá de cima e fala assim: você é bobo, Leandro. Deixa de ser besta, rapaz. Eu não vou te dar. Você vai se arrebentar. E se eu te der, você vai me abandonar. Não, você não aprendeu a orar, Leandro? Leandro, é o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe por quê, Leandro? Porque meu é o reino, meu é o poder, minha é a glória para sempre. Oração é submissão. Em terceiro lugar, ao orar, nós devemos pedir. Note aqui o equilíbrio entre as coisas de Deus e as coisas dos homens. A gente ora para pedir a graça de Deus. Oração é petição. E eu peço o seguinte: Pai, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois de dizer isso, e depois de pedir que o nome de Deus seja feito santo, que a vontade de Deus se estabeleça na terra, depois de pedir essas coisas, aí eu digo: Pai, me dê o pão para hoje. Pai, perdoa os meus pecados. Pai, não me deixe ser tentado além das minhas forças. Pai, me livra do mal. Olha o equilíbrio nesse pedido. Mas a última coisa que eu quero que você note comigo é que ao orar nós devemos nos conformar. E agora eu vou dizer algo, irmãos, que eu, preparando para hoje, eu nunca tinha notado nessa oração. Isso me trouxe uma alegria quando eu enxerguei isso. A segunda parte dessa oração modelo, a oração do Pai Nosso, gente, pouco tem a ver com dá-me coisas, dá-me. A oração do Pai Nosso, tudo tem a ver com torna-me uma pessoa melhor. Vou repetir, o Pai Nosso pouco tem a ver com dá-me coisas. E tudo tem a ver com torna-me num determinado tipo de pessoa. Até porque, Mateus 6:8, Jesus disse que o Pai sabe exatamente do que a gente precisa antes mesmo de pedir. Então a pergunta é: se Ele sabe do que eu preciso antes de eu pedir, para que que eu vou orar? Eu vou orar, lembra do que eu falei do pré-requisito? Porque eu estou disposto a praticar o que eu vou pedir em oração. A oração, ela me transforma. Então olha só, por exemplo, as três petições que dizem respeito a nós. Na verdade, elas estão dizendo o seguinte: Senhor, dá-me o que preciso e torna-me contente com o que eu preciso para hoje. Dá-me o pão para esse dia. Senhor, dá-me o que eu preciso, só o que eu preciso, e torna-me contente com o que eu preciso para hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebeu como o Pai Nosso muito pouco tem a ver com dá-me, e tudo tem a ver com transforma-me contente com o pão de hoje? É ou não é, meu povo? Outra coisa: perdoa-me e torna-me em alguém pronto a perdoar. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Pai, me perdoa e me torna em alguém capaz de perdoar quem me deve. A oração pouco tem a ver com dá-me perdão, e tudo tem a ver com transforma-me em alguém que perdoa, porque eu fui perdoado. Outra coisa: Pai, socorra-me e torna-me forte para vencer as tentações e sobressair ao mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, me socorra das tentações. Senhor, me ajude a vencê-las. Senhor, me ajude a sobressair ao mal. Gente, orar não é simplesmente dizer eu quero, mas suplicar: transforma-me, Deus, transforma-me em alguém contente com o pão de cada dia, transforma-me em alguém pronto a perdoar, transforma-me em alguém que vence tentações, que sobressai ao mal, transforma-me à imagem de Jesus. É assim que você ora. E a última coisa que a gente tem que ver: a chave para a gente receber o que a gente pede em oração. Sabe por que a gente recebe o que a gente pede em oração? Porque Jesus viveu o que Ele pregou. Porque Jesus praticou o que Ele orou e nos ensinou a orar. É impressionante que no final da vida de Jesus, lá no Getsêmani, em Mateus 26, 42, Jesus orou assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai foi feita na vida do Filho. E por causa disso veio a nós o reino de Deus, chegou a nós a salvação. A chave para nós recebermos o que a gente pede em oração é a obra completa de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então receba-o pela fé e ore em nome dele, pelos méritos dele. Faça da oração isso. Transforme a sua oração num meio de súplica para Deus transformar você, e não apenas usar a oração para Deus te dar. Deus, eu preciso ser contente com o pão de hoje. Deus, eu preciso perdoar como o Senhor me perdoa. Deus, eu preciso vencer as tentações, eu preciso sobrepor ao mal, Deus, faça isso de mim. Que Deus te abençoe e que seja essa a nossa oração. Oremos, feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, como é rica esta oração, como é preciosa esta palavra. E como a nossa oração ainda precisa ser conformada ao que diz o Pai Nosso. Ajuda-nos nessa manhã, como igreja, a reconhecer que precisamos orar e orar mais. Faça de nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres que se trancam no quarto, em segredo, porque querem te conhecer na intimidade, porque se pautam na graça e não na performance, porque querem praticar aquilo que pedem. Faça de nós pessoas, ó Deus, que não usa a oração para pedir, dá-me, dá-me, dá-me apenas, mas para dizer, transforma-me. Ó Deus, e dá-nos sempre a consciência de que tudo que recebemos é porque na vida de Jesus foi feita a sua vontade, ó Pai. Ele assumiu a forma de servo, viveu sem pecado, morreu a morte de cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu, à direita de Deus Pai, haverá de vir para julgar vivos e mortos. Ó Deus, oramos pelos méritos de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos essa consciência. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.